Boa tarde a todos. Estando o nosso órgão colegiado plenamente integrado por todos os seus componentes, podemos então declarar aberta a nossa sessão de hoje, no dia 29 de setembro, né? A 6 dias das eleições. Né? Estamos a 6 dias das eleições. E nessa oportunidade, com muita satisfação, cumprimento os eminentes membros integrantes deste órgão colegiado, né? Fazendo o registro da presença do desembargador Carlos Simões Fonseca, que hoje está, né? Uma satisfação, muito bem-vindo, né? E também o desembargador Sérgio Gama, nosso estimado colega, né? A doutora Raquel Correia Lima, que se encontra, o doutor Júlio César, o doutor Marcos Felipe, o doutor Zé Eduardo, o doutor Daniel Carneiro, o doutor Elimar Pinto, né? Todos julgadores integrantes dessa corte, né? E também, não posso deixar de registrar, a importância da presença e participação do nosso procurador eleitoral, doutor Flávio, né, que tanto tem atuado positivamente nesta campanha, né, honrando o Ministério Público. Sempre fez. Bem, cumprimento os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar, como sempre, e também os advogados, as advogadas, as partes que se fazem presentes, os estudantes, né? Todos eles recebam as boas-vindas desse tribunal e o registro, né, da nossa satisfação em vê-los presentes nesta sessão. Pois bem, na nossa forma regimental, né, eu consulto os eminentes pares sobre eventuais registros que tenham a fazer. O registro, colegas? Então, pois bem, podemos então passar ao julgamento dos nossos feitos. Aqui estão. Bem, o número 1 da pauta é de relatoria do nosso colega, desembargador Carlos Simões Fonseca. Né? Vamos ao pregão.
Recurso na representação número 1735, traço 52 da classe 42. Recorrentes, coligação Espírito Santo pode muito mais, e senhor Paulo César Tung Gomes. Coligação recorrida, coligação para frente Espírito Santo. Nestes autos, alguém presente pelos recorrentes, pela coligação recorrida? Excelência, presente apenas e tão somente a coligação recorrida.
Coligação recorrida, né? Ok, muito bem. Consulto, viu? Para ver a sustentação? Vocês não? Muito bem. Doutor Simões, a palavra.
Muito bem. Senhor presidente, eu cumprimento a todos os colegas, na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento também o ilustre procurador regional eleitoral, os demais colegas já referidos, os seus advogados, partes, e vou procurar resumir sobre o que trata aqui. É, como já foi apregoado, representação que decorre de propaganda irregular. É, nesse caso aqui, é o chamado, que a gente chama de envelopamento de veículos, é propaganda em carros. Né? Eu havia condenado a parte representada, julguei procedente e condenei ao pagamento de R$ 2.000 com base no artigo 11, parágrafo 1º da resolução 23.404, determinei ao lucro que fizesse a retirada da propaganda que eu considerei irregular. E o recurso em que se alega ilegitimidade passiva dos senhores, do senhor Paulo César Tung Gomes e da coligação Espírito Santo pode muito mais, no sentido de que não há propaganda eleitoral do candidato Paulo César Tung Gomes em discrepância com a legislação eleitoral, já que o adesivo não tem a metragem de 40 por 15 centímetros. Alego ainda que a coligação Espírito Santo, pode muito mais, não é responsável pela adesivagem, já que a protagem do veículo é do candidato deputado estadual Motinha. Estou rejeitando a preliminar, considerando que da fotografia postada à folha 7, traz que na lateral do veículo foi justaposto o adesivo do candidato a deputado estadual Motinha e também do candidato a governador Paulo César Tung Gomes, que compõe a coligação Espírito Santo pode muito mais. Nesse contexto, considerando que a propaganda deve ser analisada como um todo, já que sua justaposição gerou efeito de outdoor, deve ser afastada a alegação de legitimidade passiva. A inclusão do adesivo do candidato à coligação majoritária na justa posição dos adesivos comprova que os recorrentes foram beneficiados com a propaganda irregular. O fato de a coligação Espírito Santo e Mais ser composta pelos candidatos a deputado estadual não altera a legitimidade dos recorrentes para integrarem o polo passivo da demanda. Eu estou rejeitando essa preliminar, senhor presidente.
Consulte os colegas.
Doutor Júlio?
Pois não. Presidente, no mérito, estou confirmando a minha decisão. Faço aqui, até conversava aqui com a colega Raquel sobre do que se tratava. É aquele caso do artigo 11, parágrafo 1º, da propaganda irregular, que eu apliquei a multa de R$ 2.000. Acredito até que essa irregularidade já deve ter sido sanada, né? Eu estou, então, mantendo a minha decisão e negando provimento ao recurso e confirmando a multa.
Doutora Raquel. Doutor Júlio.
Márcio. Doutor Eduardo.
Muito bem. Então, sumo na unanimidade. Registrar a preliminar e comprometo negar provimento ao recurso. Muito bem. Vamos passar, então, o segundo da nossa pauta. Ao pregão.
Recurso na representação número 1823-90, da classe 42. Coligação recorrente, coligação para frente, Espírito Santo, recorridos. Sr. Paulo César Artong Gomes e coligação Espírito Santo pode muito mais. Excelência, assim como no pregão anterior, presente apenas a coligação recorrente.
Recorrente. Senhor presidente, esse caso é idêntico, só que na monocraticamente eu havia julgado improcedente. Eu estou dando provimento ao recurso da coligação para frente Espírito Santo, que a hipótese é a mesma, é idêntica àquela do 11, parágrafo 1º. A coligação recorrente está alegando, para fins de verificação de propaganda eleitoral irregular, não há diferença entre afixar uma placa no muro ou rente ao muro, por ambas, pois ambas dão a ideia de que são continuidade daquela edificação. A questão aqui é instalada em terreno particular. Quando eu julguei improcedente foi porque não haviam elementos capazes suficientes para demonstrar que, pelo menos na dúvida, eu preferia julgar improcedente. Mas, verificando, contudo, que os interessados aqui na propaganda não trouxeram a comprovação de que havia autorização naquele terreno particular, o artigo 12, parágrafo 2º, diz que sendo vedado qualquer pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Eu estou reconhecendo a sua irregularidade, citando até um acordo TRE do Rio de Janeiro, a fixação de placa em bem de uso comum e em propriedade particular, sem autorização do proprietário, diz respeito à legislação eleitoral, artigo 37, parágrafo 4º e 5º da Lei 9.504. Como os representados não sanaram a irregularidade dentro do prazo de 48 horas previsto para a apresentação de sua resposta, ficam sujeitos à multa. Eu, então, considerei que a prática que vem sendo reiterada nessa modalidade de propaganda por parte dos representados, já tem vários, inclusive possivelmente virão em grau de recurso, eu estou provando o recurso nominado para reformar a minha decisão inicial e julgar procedente a representação para declarar a irregularidade da propaganda eleitoral e condenar os representados, que foram condenados agora no anterior a R$ 2.000, ao pagamento de R$ 4.000, conforme o artigo 11, parágrafo 1º da resolução 23.404. E, consequentemente, estou determinando que o núcleo de combate à corrupção eleitoral promova a retirada e tome as providências adequadas para as devidas correções, inclusive citando o trecho aqui como rodovia do contorno, sentido Cariacica-Serra, conforme fotografia que foi trazida aqui aos autos. É a conclusão do voto, senhor presidente. Vou terminar o recurso.
Doutor Raquel? Doutor Júlio?
Doutor Marcos? Doutor Eduardo? Doutor Danilo? Tudo bem. Eu assumo nesse sentido, unanimidade, dar provimento ao recurso.
Presidente, então eu vou aguardar aqui apenas a assinatura do acordo e, mais uma vez, é um prazer estar aqui e agradeço a atenção dos colegas.
Muito bem.
E oportunamente peço permissão para me retirar, senhor presidente.
Pois não, senhor presidente. Agradecemos a participação de Vossa Excelência. Aqui tudo. Muito bem. Terceiro da pauta é de relatoria do meu colega, doutor Elimar. Vamos lá, Brigão.
Recurso na representação número 1834-22, representação essa da classe 42. Coligação recorrente, coligação para frente Espírito Santo. Recorridos, coligação Espírito Santo pode muito mais. E senhor Paulo César Artung Gomes. Excelência, também neste caso presente apenas a coligação recorrente.
Dispensa a leitura do relatório, né?
É sim.
É, voto. Cuida-se de recurso nominado interposto pela representante coligação para frente Espírito Santo, por meio do qual assevera que, ao contrário do que restou consignado na sentença vergastada, os representados, ora recorridos coligação Espírito Santo pode muito mais e Paulo César Arthur Gomes, afixaram placas contendo propaganda eleitoral em bem público, faixa de domínio, e não em bem particular, área não edificável, razão pela qual postula a reforma do comando sentencial, a fim de que seja julgada procedente a representação e, via de consequência, aplicada penalidade e multa. Conforme restou consignado na sentença, são consideradas faixas de domínio as áreas de terra determinadas legalmente por decreto de utilidade pública para uso rodoviário, sendo ou não desapropriadas, cujos limites foram estabelecidos em conformidade com a necessidade prevista no projeto de engenharia rodoviária, cabendo pontuar que a faixa de domínio é um bem público de uso comum do povo, no termo do artigo 99, inciso 1 do Código Civil. Por outro lado, ao contrário das faixas de domínio, as áreas não edificando são as faixas de terra com largura de 15 metros, contados a partir da linha que define a faixa de domínio da rodovia. Destaque-se ainda que em seu artigo 4º, inciso 3º, a Lei 3.766/79, que trata do parcelamento do solo urbano, estabelece que, ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. Nesse sentido, o Código do Magistério de Eli Lopes Meirelles que, abro aspas, a legislação rodoviária geralmente impõe uma limitação administrativa aos terrenos marginais das estradas de rodagem, consistente na proibição de construções a menos de 15 metros da rodovia, contado o recuo da divisa do domínio público com o particular. Como simples limitação administrativa, tal restrição não obriga a qualquer indenização, nem impede o proprietário de usar essa faixa para fins agrícolas ou pastoris. O que não pode é nela construir. Fecho aspas. Meirelles, Eli Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 36ª edição, São Paulo, Malheiro, 2010, página 587. Vejo, portanto, que a área não edificante configura uma limitação administrativa, porquanto impõe ao particular um dever negativo, obrigação de não fazer. Outro assim, ao contrário da faixa de domínio, a faixa não edificável não é bem público, mas sim um bem particular que, embora não seja permitido edificar, inexiste qualquer óbito no tocante ao uso. Superada tal aresta, há que se registrar que, no tocante à veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, a resolução TSE 23404/2014 estabelece o artigo 12, que independe de obtenção de licença municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não exceda 4 metros quadrados e não contraria a legislação eleitoral. Outro assim, preconiza o parágrafo 2º do mesmo artigo que a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. À vista disso, nada opta a fixação de propaganda eleitoral em bens particulares, inclusive nas áreas não edificáveis que, como visto acima, não são consideradas como sendo bens públicos, mas sim particulares. Pelo que se infere dos autos, não é possível aferir se a propaganda eleitoral for fixada em faixa de domínio ou em área não edificante. Todavia, numa análise visual da imagem retratada à folha 10, tudo indica que a placa tenha sido fixada em área particular. o que não configura ilícito eleitoral. Assim, ao contrário do que sustenta a coligação representante, ora recorrente, não há que se falar em a fixação de práticas publicitárias em faixa de domínio, por quanto os elementos probatórios acostados aos autos indicam que a propaganda fora veiculada em área não edificável. Há que se destacar ainda que os representados, ora recorridos, lograram êxito em comprovar nos autos que as placas contendo publicidade eleitoral possuem dimensão inferior a 4 metros quadrados, não configurando, portanto, outdoor, conforme o documento foi 2739. De mais a mais, considerando que não fora realizada a medição das placas, não se pode afirmar que as referidas sejam superiores ao limite legal. Além disso, apesar de não terem sido notificados para retirar a propaganda impugnada, os representados, ora recorridos, juntaram as fotografias de folhas 21 a 26 para comprovar a retirada das placas. Por todo exposto, há que se reconhecer que, na hipótese em estudo, as placas publicitárias foram fixadas em bem particular, o tamanho não excede o limite legal e houve a comprovação de sua retirada, razão pela qual improcedendo a representação à medida que se impõe, arrimado no conjunto fático probatório superdelineado, com isso do recurso, mais lhe nego o provimento, mantendo o destarte incólume a sentença veio gastada e é como voto.
Embargador Sérgio. Doutora Raquel.
Tomás, doutor Eduardo, doutor Danilo.
Tudo bem. Unanimidade de negar provimento ao recurso. 1, 2. Número 4 da nossa pauta. Embargo de declaração.
Pode fazer.
Embargo de declaração oposto dos autos da representação número 1707-84. Embargantes, coligação para frente, Espírito Santo, senhor José Renato Casagrande, coligação embargada, coligação. O Espírito Santo pode muito mais. Alguém presente pelos embargantes, pela coligação embargada? Excelência, presente somente os embargantes.
Pois não. Pela minuta, relator.
Também dispensa a leitura do relatório? Voto. A questão entabulada nos presentes embargos declaratórios, sim, se aferir, se o julgado impugnado restou omisso no tocante ao pedido de devolução do tempo de 1 minuto, utilizado indevidamente pela coligação recorrida, ora embargada, e caso positivo, se a resignação dos recorrentes, ora embargantes, merece ou não prosperar. Rememorando os fatos, vê-se que, de acordo com a gravação de mídia anexada aos autos, no dia 8 de setembro de 2014, no horário eleitoral gratuito do período vespertino, às 13 horas, fora utilizado 1 minuto do tempo reservado à propaganda dos recorrentes, ora embargantes, para a transmissão de parte do direito de resposta da coligação recorrida, ora embargada, quando vigia liminar, concedida em mandado de segurança, determinando a suspensão da veiculação do direito de resposta. O pedido de devolução do tempo utilizado indevidamente foi analisado e decidido na sentença de piso, conforme se infere de folha 98 a 102, oportunidade em que se entendeu que, pela inexistência de prova, no sentido de que a coligação representada, ora embargada, teria burlado a decisão judicial que suspendeu o direito de resposta, promovendo confusão entre as emissoras para que fosse veiculado indevidamente o referido direito de resposta. No entanto, em que pese a questão tenha sido ventilada novamente nas razões recursais, o julgado desgastado restou silente nesse sentido. Pois bem, o indigitado direito de resposta fora veiculado com a seguinte afirmação, abro aspas, Casagrande condenado pelo TRE, direito de resposta. A justiça condenou Renato Casagrande por divulgar, fecho aspas, sendo que tal afirmação permaneceu no ar por menos de 2 segundos, e logo em seguida surgiu uma tela azul com a mensagem, abro aspas, horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, lei número 9504/97, fecho aspas, que permaneceu no ar durante o restante do tempo até completar 1 minuto. Ora, é evidente que houve um erro por parte das emissoras transmissoras no tocante à edição do conteúdo veiculado no horário eleitoral vespertino, do dia 8 de setembro de 2014, pois a mensagem estava incompleta e rapidamente fora retirada do ar, no momento em que surgiu a tela azul informando que se tratava do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Aliás, ao que tudo indica, tão logo iniciou a transmissão do direito de resposta, a própria emissora geradora percebeu o erro, tanto que a mensagem permaneceu no ar por menos de 2 segundos, e o narrador sequer chegou a terminar de pronunciar o nome do candidato recorrente, ora embargante, tendo apenas falado, aspas, Casagrande. Fecho aspas. e logo em seguida a imagem foi congelada e o direito de resposta retirado do ar, surgindo a tela azul supramencionada. À vista disso, em que pese os recorrentes ou embargantes tenham perdido um minuto de seu horário eleitoral gratuito, não há como imputar à coligação recorrida, hora embargada, qualquer responsabilidade pela veiculação indevida e incompleta do referido direito de resposta. Além disso, não há que se falar em qualquer benefício angariado pela coligação recorrida, hora embargada, pois a mensagem fora veiculada de forma incompleta, revelando-se, portanto, incapaz de impactar de forma negativa o eleitorado, já que totalmente desprovida de coerência. Por tais razões, entendo que não merece prosperar o pedido de devolução do tempo de um minuto utilizado indevidamente para a transmissão incompleta de direito de resposta. Arrimado nas considerações ora tecidas, com isso dos embargos declaratórios, dando parcial provimento tão somente para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, incólume a decisão hostilizada. É como voto.
Embargo do Sérgio. Doutora Raquel. Marcos. José Eduardo. Danilo. Tudo bem? Então, tudo bem. Dá provimento parcial ao recurso.
Senhor presidente, eu peço licença para me retirar aqui dos processos. Já
pois não, Antônio Limar.
Aqui. Obrigado, uma boa sessão para todos.
É. Bom. Eu consulto os eminentes pares sobre eventuais adiamentos de processos, né, das nossas, dos processos que não estão nas nossas pautas. Né?
O presidente, se vai adiar?
Não, eventuais processos de adiamento.
Meu, só o primeiro, vou adiar o primeiro.
Posso também ser adiar o julgamento do primeiro, né? Bem? Consultando os colegas, né?
Presidente, eu pois vou não? adiar o quarto, o sétimo e o oitavo. Porque eu estou aguardando as notas taquigráficas do sétimo e do oitavo.
Pois não. Ok. Bom, vamos então aos julgamentos dos feitos. O número 2, foi de relatoria do doutor Elimar. E o objeto de pedido de vista do nosso colega doutor Marcos Felipe.
Sim.
Tem palavra.
Julgo, presidente. Presidente, apenas para relembrar os eminentes pares, é a representação, o pedido de direito de resposta, apresentada pela coligação Espírito Santo Pode Muito Mais, em fase da coligação para a frente Espírito Santo, do candidato ao governador José Renato Casagrande. Trata-se aqui, o mesmo tema, alusivo aos currais. Só que deixo até de ler a propaganda, porque mutatis mutandis guardam traz à tona a mesma situação de fato que nós já apreciamos aqui. Nesse caso, contudo, o que houve foi divulgação no Facebook e no canal YouTube. No que toca ao direito de resposta propriamente dito, nós já analisamos aqui em outras representações, E o deferimos com relação a essa situação. Eu pedi vista mais especificamente por conta do prazo de 16 dias nos perfis das redes sociais Facebook e YouTube, onde deveria ser veiculado o direito de resposta. Até porque me chamou a atenção esse prazo tão extensivo. Mas efetivamente é o prazo que consta da lei. A lei determina que nesses casos será o dobro do tempo em que a propaganda ficou veiculada. E, com relação à dúvida no que toca a esse tempo, eu verifiquei o seguinte, as folhas 34, a coligação representante traz, efetivamente, a cópia da página, dando conta de que essa propaganda foi veiculada no dia 7 de setembro de 2014, um domingo, às 11 horas da manhã. E essa propaganda só foi retirada do ar, retirada da, da página do Facebook, por força da decisão liminar de folhas 41-43, cumprida, segundo o documento de folhas 46, no dia 15/9/2014, às 16h50. Né? Sobre essa divulgação, sobre eventual não correspondência dessa propaganda à página do candidato da coligação representada, e também no que toca ao prazo de que ela foi retirada da página pessoal, não há as partes, em momento algum, a coligação representada não traz isso como ponto controvertido, que me faz a concluir, efetivamente, tratar de fato um controverso. Então, eminente presidente, com essas considerações, eu também não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator, conhecendo o recurso, mas negando-lhe provimento. E é como voto, presidente.
Muito bem. Então, a votação até agora é unânime no sentido de negar provimento ao recurso, né? Doutor Eduardo? Doutor Danilo?
Presidente, confesso que também me chamou a atenção essa questão do prazo, mas como é uma opção do legislador e está claro na lei que é no mínimo o dobro, então não nos cabe, não tem margem para interpretação. Acompanho o relator.
Bem, então fica a súmula nesse sentido, na emendade negar provimento ao recurso. No número 3 da nossa pauta, representação 1706-02. Né? Também de relatório do doutor Elimar, que foi objeto de pedido de vista da doutora Raquel, que concedeu a palavra.
Ju, presidente. Aqui, a representação, ela versa sobre a fixação de placas do candidato Paulo Artung e Udes Leal, na cerca do estabelecimento comercial Ferro Velho, situado na rua César Alcuri, São Torquato. O doutor Elimar aqui julgou improcedente, inicialmente, a representação em relação ao candidato Paulo César Artung e procedente em relação aos representados Udes e Coligação Espírito Santo Pode Mais, e os condenou solidariamente a multa no valor de R$3.000. No caso dos autos, o recorrente Hudson, ele foi intimado da decisão liminar que determinou a retirada da propaganda eleitoral e protocolizou sua defesa com a comprovação da retirada da propaganda em 17/9/2014. Sendo que o juiz auxiliar, doutor Elimar, proferiu sentença no dia 16, ou seja, antes do término do prazo dele para retirar a propaganda. E aí o magistrado, verificando, o doutor Elimar, que a propaganda foi afixada em bem de uso comum e retirada dentro do prazo de 48 horas após a notificação, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento para extinguir o feito nos termos do artigo 267.6 do CPC, em razão da perda do objeto por superveniente falta de interesse de agir. Eu estou mudando, alterando, porque eu estou entendendo que, nesse caso, seria para dar provimento ao recurso, em vez de julgar por falta de interesse superveniente, dar provimento ao recurso para afastar a pena de multa e não julgar por falta de interesse superveniente. Então, é essa distinção que eu faço. Então, eu estou acompanhando o relator, não estou conhecendo do recurso do senhor Paulo César Artung, por absoluta ausência de interesse recursal, porque ele já havia afastado inicialmente a multa em relação a ele. Estou conhecendo do recurso, negando o provimento da coligação para frente Espírito Santo, porque eles queriam que o candidato fosse apenado, o Hudson, e negando provimento e dando provimento aos recursos interpostos pela coligação e do Hudson Leal, para afastar da sentença a incidência da multa. Está compreensível?
Bom, vamos lá. Doutor Marcos. Doutor Raquel. Doutor Eduardo, também?
Doutor Raquel, só um esclarecimento. Doutor Raquel, a hipótese então seria de procedência da representação sem a aplicação de multa, e aí no recurso daria provimento para afastar a multa. Você está apenas discordando do dispositivo que entendeu por falta de interesse. Acompanhe.
Eu também quero reformular meu voto para acompanhar esse entendimento externado pela doutora Raquel.
Então, a súmula fica, né, na forma do dispositivo proposto pela doutora Raquel, né, da coligação do recurso interposto pelo candidato Paulo César Arthur Gomes, né? Não é conhecido, por falta de interesse, não é isso, doutora? É por falta de interesse, né? Também se nega ao da coligação, e o da coligação com o Espírito Santo se dá provimento para excluir a imposição da multa. Né? É bem. Nome. Bom, o quarto está adiado, né? Vamos ao número 5 da pauta.
Jogo também, Tomás, presidente.
Pediu vista.
Presidente, relembrando, recurso eleitoral interposto por Reginaldo Loureiro Pereira contra a sentença proferida pelo juiz auxiliar, Torimar Pinto, que julgou improcedente a representação proposta pela coligação para a Frente Espírito Santo em face do candidato Paulo César Tung Gomes. E também julgou procedente a representação em face do candidato Reginaldo Loureiro e da coligação Espírito Santo Pode Muito Mais, condenando-os ao pagamento de solidariedade de multa prevista no artigo 11, parágrafo 1 da resolução TSE 23.404/2014, no valor de R$ 2.000, por entender que os representados veicularam propaganda eleitoral em desconformidade com o artigo 11, parágrafo 3º da referida resolução. Eu pedi vista dos autos por conta da divergência instaurada pela doutora Raquel Durão Correa Lima, e é quem acompanha nessa oportunidade, resumidamente, por exemplo, pelas seguintes razões. O eminente relator entendeu que houve a fixação da referida propaganda em cerca divisória de bem particular, em terreno privado, com área pública, e que essa a fixação nessa cerca divisória ensejaria a vedação do artigo 37, parágrafo 5º das eleições. Mas eu também estou entendendo igual a eminente relatora, ou perdão, a doutora Raquel Durão Correa Lima, que a propaganda retratada nesses autos não se poderia ter como irregular pelo simples fato de ter sido fixada em cerca de propriedade privada que faz divisória com a área pública. Então, eminente presidente, também verifiquei aqui que não é o caso de justaposição de placas e, acompanhando sua excelência, eu também estou firmando entendimento de que numa interpretação sistemática da Lei 9.504/97, com o artigo 37, seu parágrafo 2º, não há qualquer vedação à colocação de propaganda eleitoral em muros erguidos em propriedade privada, salvo quando divisórios de espaços públicos, como em praças ou jardins públicos, o que efetivamente não é o caso dos autos, já que a propaganda aqui foi fixada em cerca de terreno particular divisória com calçada. Então, também pedindo veemente relator, estou conhecendo o presente recurso, no mérito dou-lhe provimento para reformar a sentença, julgando improcedente a presente representação, excluindo por conseguinte a multa imputada aos representados Reginaldo Loureiro e coligação Espírito Santo Pode Muito Mais. Então, estou acompanhando a divergência, presidente.
Muito bem, dando provimento ao recurso, né? O senhor doutor Zé Eduardo.
Eu também acompanho a divergência agora com a doutora Raquel, porque não me recordo exatamente dos dizeres da lei, mas basicamente a proibição de a fixação em muros divisórios é específica de um parágrafo que trata de muros divisórios com jardins, parques e congêneres, né? Conforme conforme relatado pelo doutor Marcos, razão pela qual acompanho a divergência.
Muito bem. Doutor Danilo.
Presidente, também acompanho, porque nessa hipótese, se fôssemos dar uma interpretação mais extensiva a esse parágrafo 5º, teríamos uma infinidade de propagandas irregulares. Então, na hipótese, eu acompanho a divergência.
Muito bem. Fica assim, a súmula, então, por maioria, votos, dá provimento ao recurso, né? Provimento ao recurso, designada, né, pelo do acordo, doutora Raquel. Bem. Bom, número 6 da pauta, são os embargos de declaração, de relatoria do colega doutor Júlio César, que foram objeto de pedido de vista do doutor Baiador Sérgio Gama.
Né? Jogo. Olá. Senhor presidente, Nedes Pares, senhor procurador regional eleitoral. Pedir vista dos autos, após ouvir com a necessária atenção o bem fundamentado voto proferido pelo excelente senhor relator, doutor Júlio César Costa de Oliveira, que deu parcial provimento aos embargos e declaração, interposto por Edson Henrique Pereira, objetivando afastar a irregularidade consistente na ausência de decreto de abertura de créditos especiais, mantendo, contudo, o indeferimento ao requerimento de registro de candidatura formulada em benefício do embargante. Tive a oportunidade de compulsar detidamente os autos para dissipar dúvidas que me assaltaram na sessão passada. Cuidam os presentes autos de embargo e declaração opostos por Edson Henrique Pereira, pré-candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, que teve seu requerimento de registro de candidatura indeferido em razão de incidência da causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Federal 6490. Observo haver o embargante trazido às folhas 268 e 273 do presente caderno processual, cópia da sentença proferida nos autos da anulação, da ação da anulatória terminal 0008, que tramitou perante a primeira vara cível da comarca de Barra de São Francisco, julgando procedente a pretensão ali deduzida pelo ora embargante, declarando a nulidade do decreto legislativo 3 de 2007, exarado pela Câmara Municipal de Barra de São Francisco, que rejeitara as suas contas. Enquanto prefeito municipal do município de Barra de São Francisco, referentes ao exercício financeiro de 2005. Contudo, verifico ser extenso o elenco de irregularidades insanáveis por ato doloso de improbidade administrativa praticadas pelo embargante, ao tempo em que ocuparam o cargo de prefeito municipal de Barra de São Francisco e que ensejaram a indicação das contas para rejeição pelo colendo Tribunal de Contas Estadual e a rejeição das contas pelo colendo Tribunal de Contas da União. Impõe-se assim a manutenção do indeferimento do registro de sua candidatura, eis que incide em seu desfavor a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Complementar 6490. Dentre as referidas irregularidades insanáveis por atos de improbidade administrativa, destaco as que se seguem. Primeiro, não aplicação de percentual constitucional mínimo em educação no exercício financeiro de 2005. Segundo, inobservância quanto mais dispositivo constante da Lei Federal 8.666-93, Lei de Licitações e Contratos. Terceiro, desconto de contribuições previdenciárias dos vencimentos do servidor sem a realização da respectiva contribuição patronal e sem o devido repasse do valor descontado ao regime próprio da Previdência Social. Quarto, ausência de repasse da contrapartida municipal referente a convênios firmados com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, e com a Caixa Econômica Federal. Tais irregularidades atraem a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Complementar Federal, número 6490, como já teve a oportunidade de decidir o colendo do Tribunal Superior Eleitoral por ocasião do julgamento do recurso especial 43 49.345, do qual foi relator a ser do senhor ministro Marco Aurélio. Leio a emenda. Rejeição de contas, Câmara de Vereadores, liminar suspensiva do pronunciamento, consideração pela Justiça Eleitoral, impropriedade, contas, convênio, rejeição pelo Tribunal de Contas da União. Pronunciamento do Tribunal de Contas da União, assentando o desvio de finalidade na aplicação de recursos de convênio e imputando débito ao administrador, implica a situação jurídica geradora da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, alínea G da Lei Complementar 6490. Ante todo o exposto, acompanho o entendimento manifestado pelo eminente relator e dou parcial provimento aos embargos, declaração e análise exclusivamente para afastar a irregularidade consubstanciada na ausência de decreto de abertura de créditos especiais. Mantenho, contudo, o indeferimento do requerimento e registro de candidatura formulada em seu benefício em razão das demais e inúmeras irregularidades existentes e é como voto.
Pois não, perfeitamente. Doutora Raquel? Bem? Doutor Marcel, doutor Marcos, doutor Eduardo, doutor Danilo.
Presidente, esse processo, eu estive com vista desse processo no meu gabinete, conheço bem esse processo e foi uma situação que me chamou bastante atenção, não só pelo extenso rol das irregularidades, que é peculiar aí nesse caso, mas principalmente pela ausência de explicação da maior parte delas. Então, o doutor Júlio foi muito prudente em dar provimento parcial especificamente quanto a este ponto levantado, e não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator.
Pois não. Então, se a súmula fica de aprovimento parcial aos embargos, é isso? Vamos do voto do eminente relator. Bom, os sete outros na etapa de continuação estão adiados. Temos um habeas corpus e uma ação penal, né? Para apreciação. Aqui, originariamente, ambos de relatoria do eminente colega doutor Júlio César. Doutor Júlio César, consulta Vossa Excelência.
Justo, senhor presidente.
Vamos pegar.
Habeas corpus número 947-38, classe 16, oriundo de Vitória. Impetrante, senhor Tiago Magela Guimarães, pacientes, senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Sidney Ribeiro Moreira. Impetrado, meritíssimo juiz eleitoral da 50ª zona. Alguém presente pelo impetrante ou por algum dos pacientes aqui apregoados? Ausentes, impetrante e os pacientes, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, é um habeas corpus cuja finalidade era o trancamento da ação penal ou bem como a suspensão da audiência de instrução e julgamento que foi realizada no dia 28 de agosto de 2014. No entanto, na data da audiência do dia 28 de agosto, as partes firmaram a transação penal, razão pela qual eu estou julgando extinto o feito por perda de objeto.
Transação penal, extinto feito. Marlon Sérgio, Raquel, Marcos, César, todos. Nesse sentido? Muito bem. Fica assim, então, por humanidade, lugar extinto, né? Perda de objeto. Aqui vamos estar. Segundo, nós pregamos da ação penal.
Ação penal número 2-71, classe 4, procedente de São Gabriel da Palha. Denunciante, Ministério Público Eleitoral, denunciado o senhor Luiz Mar Mielk, prefeito do município de Vila Valério, sendo representado dos autos pelo doutor Gustavo Varela Cabral. Alguém presente pelo denunciado? Ausente denunciado, excelência.
Pois não. Palavra do relator.
Conforme relatado.
Relatora, quer dizer. Desculpa. Pois não.
Narra inicial o acusatório que o recorrido teria regimentado eleitores e praticado boca de urna, bem como teria divulgado propaganda de sua candidatura e de seu partido político no dia do pleito eleitoral de 2012 por meio das seguintes condutas. A fixação de banner de campanha, estabelecimento comercial,